Alô amigas, alô amigos da Argentina ao mundo, bem-vindos a mais um encontro português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming, no síncrono, em www.radionacional.com.ar, onde podemos nos encontrar de segundas às sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, UTC. Também lembrem que nesse mesmo endereço na web vocês podem acessar a qualquer momento toda a nossa programação, além de conteúdos avulsos, preparados especialmente para divulgar informações e conteúdos vinculados à nossa vida aqui na Argentina. Também lembremos que podem sempre tentar nos acompanhar utilizando os celulares. Podem procurar o app da Rádio Nacional Argentina, o app da RAE Argentina ao Mundo ou também o app da Radio Garden. E ainda podem tentar também a escuta na onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários lá do sul dos Estados Unidos. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão QSL, versão eletrônica. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. E lembrem também, os senhores existas, que às terças e sextas-feiras temos o programete especial, o dx.com.ar, que prepara o especialista Arnaldo Slay. Pois é, o programa de hoje, segunda-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando em novidades do mundo da cultura e dos espetáculos, com foco sempre colocado aqui em nosso país e na região. E também hoje teremos um programete dedicado a comentar a divulgação dessa bebida, desse costume de beber chimarrão que temos os argentinos e que está pegando na moda no mundo fora. Mas chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento técnico de Walter Danesi, passemos para as informações. E começamos aqui na Argentina, onde a inflação em fevereiro foi de 2,4, acumulando 66,9% nos últimos 12 meses, com um forte impulso em alimentos e bebidas devido ao aumento da carne, um produto com alta incidência na formação do indicador de preços ao consumidor. A inflação em fevereiro não conseguiu ultrapassar a barreira dos 2% e ficou em 2,4, acumulando um aumento de 66,9 nos últimos 12 meses. Ao mesmo tempo, nos dois primeiros meses do ano, os preços subiram 4,7%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos. A divisão que registrou a maior incidência em todas as regiões foi a de alimentos e bebidas não alcoólicas, que teve alta de 3,2, devido aos aumentos em carnes e derivados, apontou o INDEC, o Organismo Oficial de Medições da Argentina. No entanto, a categoria que mais aumentou foi habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, que registrou um aumento de 3,7% devido a aumentos nos aluguéis e nas contas de gás e eletricidade.
La inflación de febrero fue del 2,4% y acumula un 66,9% en los últimos 12 meses. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con la publicación del Índice de Precios al Consumidor. El número acumulado en el 2025 es del 4,7%. La división que registró mayor incidencia en todas las regiones fue alimentos y bebidas no alcohólicas, que se incrementó un 3,2% por los aumentos en el precio de las carnes y derivados. Por su parte, la división de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó un 3,7%. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en febrero fueron equipamiento y mantenimiento del hogar con un 1% y prendas de vestir y calzado un 0,4%. A nivel de categorías, el IPC núcleo se incrementó un 2,9%, seguido por el de regulados que se incrementó un 2,3%, mientras que los precios estacionales registraron una baja del 0,8%. Además, detalló el INDEC las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. La Patagonia fue la que registró un número más alto, con un 3,2%. Por debajo de ese nivel estuvieron el Gran Buenos Aires con un 2,2% y el Noroeste con un 1,9%. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional, tu radio.
Papa Francisco relança do hospital o grande projeto sobre o futuro da Igreja. O Papa Francisco relançou do hospital onde está internado há mais de um mês um grande projeto para o futuro da Igreja Católica. E neste sábado, o Vaticano informou que o estado do pontífice é estável, mas que ele ainda precisa de terapia na unidade de saúde.
O Papa Francisco aprovou do hospital a retomada de seu projeto de reformas sobre o futuro da Igreja. A informação divulgada pelo Vaticano parece mostrar o objetivo de consolidar o legado do pontífice em meio a crescentes dúvidas sobre sua saúde. O religioso, de 88 anos, está internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma, devido a uma bronquite que evoluiu para uma pneumonia bilateral. O último boletim médico, divulgado neste sábado pela Santa Sé, aponta que o estado clínico do Santo Padre permanece estável, confirmando os progressos mostrados na última semana, mas ainda não há previsão de alta. Na terça-feira, ele aprovou o lançamento do processo de acompanhamento da fase de implementação do sínodo por uma Igreja Sinodal Comunhão Participação Missão, que será concluído em 2028 em Roma. Em outubro de 2024, uma Assembleia Mundial de Religiosos e Leigos recomendou reorganizar a formação dos padres, aumentar a participação dos leigos e intensificar o combate à violência sexual dentro da Igreja. Mas o documento final do encontro deixou em aberto questões como a ordenação de mulheres como diaconisas e a inclusão dos fiéis LGBTQIAP+, que foram encaminhadas a diversos grupos de trabalho. Suas conclusões são esperadas para junho.
Vamos agora ao Brasil, onde o Supremo Tribunal decidirá, no dia 25 de março, se julga Bolsonaro por tentativa de golpe. O Supremo Tribunal Federal vai decidir, em 25 de março, se julga o ex-presidente brasileiro por tentativa de golpe de Estado. Nas redes sociais, o político de direita, que alega ser inocente, criticou a velocidade do processo.
O Supremo Tribunal Federal vai avaliar, em 25 de março, se julga o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Na quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República rejeitou os argumentos de sua defesa. Em meados de fevereiro, a PGR acusou o ex-presidente de planejar um complô que acabou fracassando para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para quem perdeu a eleição em 2022. A data marcada nesta quinta-feira pelo STF não é para definir sobre a inocência ou culpa de Bolsonaro, mas para estabelecer se existem ou não elementos suficientes para abrir um processo penal perante a Corte Máxima do país. Uma fonte do STF explicou à agência France Press que não há um prazo máximo estipulado para que os ministros decidam, mas é possível que o façam no próprio dia 25 de março. Após a divulgação da data, Bolsonaro ironizou em seu perfil na rede social X que parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz, ao queixar-se que o caso está indo a julgamento em apenas um ano e um mês. O ex-presidente foi indiciado, junto com 33 colaboradores, por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada, entre outros crimes.
Enquanto isso, autoridades no Brasil comemoram 40 anos da democratização do país. Num evento, o ex-presidente José Sarney relembrou os desafios da época.
Em comemoração aos 40 anos da volta da democracia no Brasil, o ex-presidente José Sarney relatou os desafios na época para que a situação no país ficasse tranquila após 21 anos de ditadura militar.
Conseguimos que o país não tivesse um dia de prontidão militar e pudesse atravessar aquele período todo em absoluta tranquilidade. O general Leônidas Pirigão Gonçalves teve a instrução de colocar as Forças Armadas de volta aos quartéis. E a transição democrática não foi apenas um ato político, mas uma conquista do povo brasileiro. Precisa também que levemos o lema: o preço da liberdade é eterna vigilância.
A declaração do primeiro presidente após o fim da ditadura no Brasil foi dada neste sábado durante evento em Brasília que comemorou a data. Em 15 de março de 1985, José Sarney tomava posse como vice-presidente do país enquanto o eleito Tancredo Neves estava hospitalizado. Em vídeo transmitido durante a cerimônia na capital federal, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, celebrou a democracia, mas disse que os direitos das mulheres ainda não são respeitados, sobretudo o direito à vida.
Nós, mulheres, somos maioria da população, maioria do eleitorado, com direitos assegurados no texto constitucional, mas extremamente desrespeitados no contexto social. Ainda há uma cultura permissiva de negativa de direitos até direito à vida. Uma mulher é morta no Brasil a cada 6 horas nestes últimos anos, o que significa que é uma sociedade muito complacente com todas as formas de violências contra a mulher.
A ministra da Suprema Corte disse que, mesmo sendo maioria, as mulheres têm pouca representação na sociedade, inclusive nos espaços de poder e de tomada de decisões.
Somos não apenas a maioria da população brasileira, mas a maioria do eleitorado brasileiro. Mas temos uma subrepresentação nos cargos eletivos, temos uma subparticipação nos cargos do Poder Judiciário, especialmente em tribunais, o que significa que ainda temos um longo caminho a percorrer na construção desta sociedade.
Também neste sábado, o presidente Lula lembrou os 40 anos do fim da ditadura. Na rede social X, o presidente disse que os avanços do Brasil não seriam possíveis sem a democracia. Lula defendeu que sejam mostrados às novas gerações o que foi e o que seria viver novamente sob uma ditadura e ter todos os direitos negados, inclusive o direito à vida. Na mesma plataforma, o ministro do STF, Gilmar Mendes, lembrou a posse de Sarney como um marco do renascimento da democracia diante do autoritarismo dos anos de chumbo. Na terça-feira, dia 18, o Senado vai realizar uma sessão especial em comemoração aos 40 anos da redemocratização. Outra sessão especial ocorre na Câmara dos Deputados nesta quarta. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E ainda no Brasil, homenagens marcam 7 anos da morte de Marielle Franco. A vereadora e o seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados em 2018.
Missa, caminhada, homenagens nas redes sociais e um festival de música marcam o dia em que o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes completa 7 anos. A cidade do Rio de Janeiro volta a gritar Marielle presente. Segundo o Instituto Marielle Franco, os atos reforçam a luta por memória e justiça, além de serem uma oportunidade de reflexão e solidariedade. Logo cedo, houve missa na Igreja Nossa Senhora do Parto, no centro da cidade. E agora à tarde, a partir das 5 horas, acontece a 5ª edição do festival Justiça por Marielle, que levará ao palco, montado na Candelária, também na região central, shows musicais. Marielle e Anderson foram assassinados a tiros no dia 14 de março de 2018, quando retornavam de um evento. A assessora parlamentar, Fernanda Chaves, também estava no veículo alvejado pelos assassinos, mas saiu ilesa. Um ano depois do assassinato, após investigações com muitas idas e vindas, os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz foram presos. Julgados e condenados no ano passado, receberam penas de mais de 50 anos de prisão. Acusados de mandar matar a vereadora, o deputado federal Chiquinho Brazão e o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, foram presos em 2024. Outro que está na cadeia é o delegado Rivaldo Barbosa. Na época do crime, ele era titular da Delegacia de Homicídios, acusado de embaralhar as investigações. Todos ainda aguardam julgamento. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Ex-presidente peruano Castillo encerra a greve de fome após 4 dias. O ex-presidente peruano Pedro Castillo suspendeu a sua greve de fome iniciada na segunda-feira de semana passada na prisão onde ele está detido, acusado de rebelião após a sua tentativa fracassada de dissolver o Congresso em 2022, segundo informou o Judiciário na última sexta-feira.
O ex-presidente peruano Pedro Castillo não compareceu nesta sexta-feira, pelo segundo dia consecutivo, ao seu julgamento por seu golpe de Estado fracassado em dezembro de 2022. Na véspera, ele ficou hospitalizado por cerca de 8 horas devido a um colapso que sofreu como resultado da greve de fome, iniciada na segunda-feira, mas encerrada na quinta. De acordo com a magistrada Norma Carbajal, no centro médico foi administrado soro por conta de uma desidratação leve. A audiência acontece em uma instalação judicial anexa à prisão para presidente, onde ele está detido há 28 meses. Desde o início do julgamento, em 4 de março, Castillo expressou que não quer testemunhar e rejeitou os crimes de que é acusado. A promotoria pediu 34 anos de prisão pelo suposto crime de rebelião e perturbação da ordem pública.
ONG diz que deslocamentos forçados aumentarão em 6,7 milhões em 2025-2026. A ONG, Conselho Dinamarquês para os Refugiados, alertou que a guerra, a violência, as perseguições e as mudanças climáticas forçarão 6,7 milhões de pessoas a deixar as suas casas nos próximos 2 anos.
Oi. A guerra, a violência, as perseguições e as mudanças climáticas forçaram 6,7 milhões de pessoas a deixar suas casas nos próximos 2 anos. Este foi o alerta emitido nesta sexta-feira pela ONG Conselho Dinamarquês para os Refugiados. Grande parte do aumento vai ocorrer em 2025, com um avanço desconcertante de 4,2 milhões de deslocados forçados adicionais. A ONG calcula o número atual em 122,6 milhões de pessoas. As estimativas preveem mais de 2 milhões e meio de deslocamentos forçados em 2026. Quase metade dos novos deslocados previstos pela ONG estão vinculados às guerras civis do Sudão e Mianmar. Afeganistão, Venezuela, Síria, Iêmen e República Democrática do Congo também registraram um aumento do número de pessoas deslocadas devido a conflitos, instabilidade socioeconômica, mudanças climáticas ou sequelas da guerra. A secretária-geral da organização, Charlotte Schlent, destaca que o agravamento da situação coincide com os cortes devastadores na ajuda internacional de países como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha.
Greve marca início de ano acadêmico em universidades federais argentinas. Depois de um ano complexo, as aulas começam com demandas pendentes. Nessa segunda-feira e amanhã terça, haverá uma greve para exigir a recomposição dos salários. As universidades públicas argentinas denunciam a paralisação das obras de infraestrutura, os cortes no sistema científico e o reajuste nas bolsas de estudo. A greve de segunda-feira e amanhã terça está se configurando como o primeiro episódio da segunda temporada do conflito universitário, cujo enredo permaneceu sem solução em 2024. A deterioração dos salários dos professores e pesquisadores, a redução das bolsas de estudo para estudantes, a paralisação das obras de infraestrutura, o subfinanciamento do sistema científico e tecnológico e os custos operacionais defasados compõem uma agenda de reivindicações que levou às 2 grandes passeatas federais no ano passado. Desses 5 pontos, apenas o último foi resolvido após a primeira passeata em 23 de abril, quando o governo nacional concedeu uma atualização de 270%, primeiro somente para a Universidade de Buenos Aires e depois para o restante das universidades federais. No entanto, vários reitores denunciam que esse item, que representa até 10% do orçamento da universidade, ficou mais uma vez desatualizado em 2025. Enquanto as bolsas de estudo estão congeladas desde agosto, as obras de construção continuam paralisadas e os salários dos professores e funcionários não docentes caíram ainda mais em janeiro e fevereiro. E encerramos no Brasil, onde Gilberto Gil começa a turnê de despedida em Salvador. O artista, de 82 anos, passará por 9 capitais brasileiras.
Aos 82 anos, Gilberto Gil começa a se despedir dos palcos pelo país. O início da turnê de despedida acontece neste sábado, na cidade onde tudo começou, Salvador. O cantor e compositor baiano com mais de 60 anos de carreira fará sua última turnê por 9 capitais brasileiras ao longo deste ano. Depois da capital baiana, Gil segue por Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Belém e Porto Alegre. O último show da turnê será no Recife, no dia 22 de novembro. O nome da turnê não poderia ser outro, vai se chamar Tempo Rei. Nessas últimas semanas, antes de enfrentar a maratona de shows, a rotina de Gil incluiu ensaiar com a banda, cuidar da voz, fazer exercícios físicos, escolher o repertório e acertar os últimos detalhes para os shows para essa despedida especial. Desde a década de 1960, Gilberto Gil criou mais de 700 canções, fez mais de 50 álbuns, ganhou 9 Grammys e conquistou o público nos palcos pelo Brasil e pelo mundo. Ao lado dos filhos, que fazem parte da banda, o artista baiano se diz pronto para encerrar a carreira da melhor maneira, nos palcos, pertinho e agradecendo ao público brasileiro.
No palco é sempre bom estar ali, cantar, tocar, encontrar o público. O tempo me ensinou esse deleite, esse prazer, esse gosto bom do encontro com o público.
O menino vindo do interior da Bahia, que revolucionou nos anos 1960 com seus acordes de violão e das guitarras no tropicalismo, cantou o tempo, a bossa, o exílio. Vai celebrar nesta última turnê a Bahia, o Nordeste, o Brasil, com muito baião, bossa e pop. No repertório da despedida dos palcos, não vão faltar sucessos de quem criou clássicos da música brasileira, como Palco, Toda Menina Baiana e Aquele Abraço. Então, salve o nosso Gilberto Gil, patrimônio da música brasileira. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, Mission Chutier.
RAI, Argentina vers le Mundo.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in the Welt.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI Argentina al Mundo apresenta Chimarrão da Argentina para o Mundo.
El mate no es una bebida, es más bien una costumbre, como rascarse. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es hola y la segunda, unos mates.
Ese mate está perfecto, ni se te ocurra tocarlo. La bombilla está requieta, no la muevas con la mano. Ya puso primero y la montaña la arruinó. La mueve de arriba para abajo, de abajo para arriba y te digo para, déjala quieta y toma.
A cultura do chimarrão experimentou uma expansão notável no mundo nas últimas décadas. Ela foi adotada por muitas comunidades na Europa, especialmente na Espanha e na Itália, onde é possível encontrar vários aficionados que a consomem regularmente. A diáspora argentina e uruguaia levou o mate, como nós chamamos o chimarrão, para outros países, mantendo vivas as tradições do mate, organizando encontros e compartilhando a sua cultura. Zoe Saldanha, uma atriz e modelo americana de origem dominicana e porto-riquenha, disse o seguinte:
Bebo mate, me gusta. Empezó en realidad cuando yo era jovencita viviendo en la República Dominicana, que teníamos algunos amigos que eran chilenos y argentinos que iban a la misma escuela que yo. La primera vez que lo probé me sentí tan despierta y me fue tan bien en ese examen que yo acredité al mate, y de vez en cuando podía ir a la casa de mis amigas bebía entonces mate, pero no fue hasta que yo me encontré con una maquillista que hasta este día es mi maquillista, que se llama Vera Steinberg, que es una súper boluda de Buenos Aires y bebe mate todos los días. Y ahí fue que yo pude reencontrar mi romance con el mate hace ya 10 años. Me gusta mucho porque yo sé que cada persona tiene su método individual de hacer su mate. A mí me gusta con un poquito de azúcar. Y después que el agua me enseñó, siempre me lo dice, que no hierve el agua. No lo echo por completo arriba de todo, sino que trato de dejar un poquito de la hierba seca.
O chimarrão foi incorporado às tendências de bem-estar e estilo de vida saudável, e muitas pessoas o veem como uma alternativa a outras bebidas com cafeína, apreciando seus benefícios e o ritual social envolvido no seu compartilhamento. O crescimento do mercado de chimarrão levou a um aumento no fornecimento de produtos relacionados, desde bombas e recipientes até infusões de chimarrão aromatizadas. Marcas locais e internacionais estão começando a distribuir o chimarrão em mais lugares. Em alguns países, começaram a ser realizados eventos e festivais dedicados ao chimarrão, educando as pessoas sobre o seu preparo e consumo, fortalecendo assim a sua presença cultural. Sabrina Carpenter, uma atriz e cantora de moda nos Estados Unidos, também é fã do chimarrão.
Fans know that I have a very terrible obsession with yerba mate. It's an Argentinian tea. I'm just really, I've been an addiction for quite some
time. Plataformas como o Instagram, o TikTok e o Twitter permitiram que celebridades e usuários compartilhassem as suas experiências com o chimarrão, o que atraiu a curiosidade de pessoas de diferentes culturas. Isso contribuiu para a sua visibilidade global. Essa bebida sul-americana é muito comum no ambiente do futebol. Cada vez mais esportistas do mundo inteiro estão tomando chimarrão, pois ele é considerado um nootrópico devido às suas propriedades estimulantes e energizantes. Os médicos recomendam o consumo antes do treino, alegando que o desempenho esportivo de uma pessoa aumentará em até 5%. Isso se deve aos benefícios que essa infusão traz, tanto para a mente quanto para o corpo. O ator americano Viggo Mortensen residiu aqui na Argentina quando jovem e em uma entrevista contou como começou a tomar chimarrão.
De niño, era en verano, y en verano se hace una cosa, en vez de agua caliente se le mete, por ejemplo, jugo de naranja, muy fría, y le dicen tereré, es la bebida de mate de verano cuando hace mucho calor. Sí, te mantiene despierto sin ponerte muy nervioso, como el café, si tomas mucho café, te pones así, ¿no? Sí. Pero el mate puedes seguir todo el día.
Na sequência, vamos mencionar algumas das personalidades internacionais que demonstraram o seu apreço pelo chimarrão, influenciando seus seguidores e ajudando a popularizar a bebida em países como os Estados Unidos da América e a Europa. Com Leo Messi e o uruguaio Luis Suárez como principais embaixadores, o mundo do futebol é um dos ambientes em que o chimarrão teve maior penetração. Sob a influência deles, o brasileiro Neymar se tornou um consumidor regular da bebida. Cristiano Ronaldo começou a beber chimarrão graças aos jogadores de futebol Rodrigo Betancourt e Paulo Dybala, com quem dividia o clube da Juventus. Ele é frequentemente visto também compartilhando chimarrão com a sua esposa, que é argentina, Georgina Rodrigues. E Juan Román Riquelme, um dos maiores expoentes do futebol argentino, disse o seguinte:
tenho dois vícios muito grandes, que é tomar mate e comer asado.
O O atacante francês Antoine Griezmann, astro do Atlético de Madrid, também conviveu com muitos jogadores uruguaios e argentinos. Eles foram o pontapé inicial para que ele experimentasse o chimarrão naquela época. E hoje em dia, Griezmann conhece muito bem a técnica de preparar o chimarrão e o faz naturalmente, como se fosse um argentino ou um uruguaio qualquer. Ele disse que o matecito lhe dá energia e o compara a outras infusões quentes como o chá ou o café. E Wu Lei, da China, o egípcio Mohamed Salah, Kieran Trippier, jogador inglês, e o coreano Son Heung-min são apenas mais algumas das figuras internacionais que experimentaram e ajudaram a disseminar a cultura do chimarrão pelo mundo.
Te da perfecto, ni se te ocurra tocarlo. La bombilla está requieta, no la muevas con la mano. Ya puso primero y la montaña la arruinó. La mueve de arriba para abajo, de abajo para arriba y te digo para, para.
E não é só no futebol que o chimarrão chegou. Miley Cyrus compartilhou momentos nas mídias sociais em que aparece bebendo chimarrão, o que levou muitos dos seguidores de Miley a ficarem curiosos e inspirados a experimentar. Para Miley Cyrus, o chimarrão não é apenas uma bebida, mas também uma forma de se conectar com os amigos e desfrutar de momentos sociais. O ator de Bollywood, Chris Evans, mencionou o chimarrão em várias ocasiões, o que surpreendeu muitos dos seus fãs. Em entrevistas e postagens, ele revelou que gosta do chimarrão pelo seu sabor e pela experiência social que compartilha com os amigos. O vocalista e líder do Metallica, James Hetfield, bebe chimarrão e leva o seu equipamento para todos os shows. O músico é casado desde 1997 com Francisca Tomassi, da cidade argentina de Rosário, que apresentou o hábito ao roqueiro.
El mate no es una bebida. El mate es una costumbre, es un ritual, es una cuestión filosófica. El mate es, en el fondo, una conversación, es abrazar al otro. Por eso el mate es también intrínsecamente argentino.
A disseminação do chimarrão é um fenômeno interessante que reflete a globalização e o intercâmbio cultural, tornando ele uma bebida popular em diversos contextos.
Por la siesta tranquila y soles ardientes, con tu bolsa en el hombro te veía pasar. En tus pasos llevabas el peso de los años, la experiencia vivida y tu libertad. En tu barrio tranquilo, por las tardecitas, en tu rancho de lata, solías tocar ese mate criollo, que en tus labios tan rojos derramaba dulzura y un recuerdo fugaz.
Foi este um programete produzido por Luiz Pandini. Tradução e apresentação, Julieta Gavão. Sonoplastia, Maxi Urquiza.
Foi passando os anos e recuerdos queridos. Camba mate em tu rancho, viviam com vos. Eras todo nostalgia, eras todo ternura. Te has quedado en mi pueblo y con mi canción. En tu barrio tranquilo, por las tardecitas, en tu rancho de lata, solías tocar ese mate criollo, que en tus labios tan rojos derramabas dulzura y un recuerdo fugaz.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina面向世界.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
E temos agora a sessão destinada a informações do mundo da cultura e dos espetáculos, que começa com um triunfo histórico da cinematografia argentina em Berlim, na última edição da Berlinale, onde o cineasta argentino Ivan Fund ganhou o Urso de Prata com o seu filme The Message. No domingo 23 de fevereiro, o cinema argentino voltou a escrever uma página de ouro na sua história quando A Mensagem, o novo longa de Ivan Fund, ganhou o Urso de Prata do júri na Berlinale. A alegria não foi apenas para o diretor e a sua equipe, mas também para toda a comunidade audiovisual argentina, que em tempos de incerteza e falta de financiamento encontrou nesse reconhecimento um sopro de ar fresco. Em um contexto de ataques sistemáticos à cultura argentina e, em particular, ao cinema nacional, a conquista deste filme, A Mensagem, assume uma dimensão ainda maior. Com o Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais em crise devido ao esvaziamento do governo, cada produção que consegue atravessar fronteiras e se posicionar em grandes festivais se torna uma reafirmação da validade e da qualidade do cinema argentino. O filme de Ivan Fund foi o único representante argentino na competição oficial do prestigioso Festival de Berlim e conseguiu prevalecer entre uma seleção de alto nível, ganhando um dos prêmios mais importantes não só do festival, mas também da indústria cinematográfica mundial. O reconhecimento de A Mensagem chega em um momento crucial e reaviva o debate sobre o apoio estatal à produção cinematográfica. Enquanto o cinema argentino continua a receber prêmios e elogios no exterior, no país ele enfrenta uma crise de financiamento que ameaça a sua continuidade. No entanto, histórias como a de Ivan Fund mostram que a criatividade e o talento nacionais ainda estão vivos e bem, mesmo nos cenários mais adversos.
Bueno, y vamos a hablar ahora de una buena noticia para el cine argentino, porque El Mensaje, la película argentina, ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín, en la edición número 75 de este festival, que es uno de los más importantes para la industria. La película, dirigida por Ivan Fund, se llevó esta estatuilla, que es la tercera más importante de este festival, y dio un discurso al subir al escenario donde aseguró Ivan Fund que la Argentina está atravesando tiempos duros en el cine y que la industria del cine y la cultura están siendo atacadas y que la cultura está siendo desmantelada y que este premio lo ayuda a seguir luchando. Fueron algunas de sus palabras. Ahí estamos viendo imágenes de El Mensaje, esta película que es una road movie que cuenta la historia de una nena de 9 años que puede comunicarse con los animales, con lo cual sus tutores aprovechan esta habilidad que tiene la niña para lucrar y ahí mostrar cómo ella y la convierte en una especie de medium entre los animales y los humanos. Participa también Marcelo Subioto de esta película. Marcelo Subioto ya se llevó muchísimos premios el año pasado por su participación en Puan, así que también es un gran nombre para presentar la película. Todavía no se estrenó en la Argentina, pero bueno, esperemos que muy pronto ya la podamos ver en nuestra pantalla y que con este Oso de Plata comience un gran recorrido por festivales. Y ahora...
E vamos agora para o Brasil, mas continuamos falando em cinema. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro receberão o diploma Berta Lust. A homenagem será no Senado no dia 25 de março.
As atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres vão receber o diploma Berta Lutz no Senado. As duas já concorreram ao Oscar de melhor atriz, Fernanda Montenegro por Central do Brasil e, recentemente, Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro por Ainda Estou Aqui, foi indicada também à Estatueta Dourada. A homenagem às artistas, que são mãe e filha, está marcada para o dia 26 de março. Além das duas Fernandas, a lista tem outras 17 homenageadas, entre elas Viviane Senna e a escritora Conceição Evaristo. Berta Lutz, que dá nome ao prêmio, é considerada uma das pioneiras do movimento feminista no Brasil. A luta dela pelos direitos das mulheres abriu caminho para conquistas como o voto feminino. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
E Fernanda Montenegro encanta a plateia na Academia Brasileira de Letras. A atriz apresentou textos de Ailton Krenak, Ana Maria Machado e outros.
Com uma interpretação leve e divertida, a atriz e acadêmica Fernanda Montenegro encantou a plateia da Academia Brasileira de Letras nesta terça-feira, ao apresentar textos de 14 colegas de cadeira, entre eles Ailton Krenak e Ana Maria Machado.
Bem-te-vis e gaviões. Não muito alto, ele vem voando de algum lugar às minhas costas e entra em meu campo de visão. Lento.
Foi o primeiro evento do ano na sede da BL, que fica no centro do Rio de Janeiro. Os ingressos foram rapidamente esgotados e o auditório estava cheio. Essa também foi a primeira performance pública da atriz desde que o filme Ainda Estou Aqui venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Durante a leitura, Fernanda Montenegro mostrou toda a sua versatilidade, arrancando risadas e aplausos da plateia em diversos momentos. Um dos pontos altos foi a leitura de uma das obras de Antônio Carlos Sequim sobre o ofício do poeta.
O poeta é um operário da linguagem, um experimentador de formas, cuja eficácia é posta à prova a cada verso ou estrofe que acaba de erguer.
A apresentação marcou a abertura da programação cultural da instituição, que vai realizar ao longo do ano uma série de conferências nas terças e quintas-feiras. Estão previstos lançamentos de livros, exibições de filmes, mesas redondas e peças teatrais. Todas as atividades têm entrada gratuita. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Exposição com itens raros celebra 60 anos da Jovem Guarda Brasileira. A mostra acontece no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo.
Essa é uma prova de fogo, você vai dizer se gosta de mim.
O ano de 2025 marca o aniversário de 60 anos da Jovem Guarda, movimento cultural que surgiu em um dos programas televisivos de maior impacto na sociedade e na cultura do Brasil. A exposição Jovem Guarda 60 anos, aberta agora em março, no Museu da Imagem do Som, em São Paulo, traz álbuns, pôsteres, fotografias, capas de revistas, matérias de jornais e itens pessoais dos artistas integrantes. Conduzido por Vanderleia, Erasmo Carlos e Roberto Carlos, o programa Jovem Guarda estreou na TV Record em 1965. Ao longo dos anos em que ficou no ar, recebeu centenas de artistas, músicos, bandas e intérpretes de todo o país. Para o curador da mostra, André Sturme, a Jovem Guarda foi muito maior que o programa de televisão e pautou costumes, hábitos, moda e até uma linguagem própria com presença até hoje na juventude brasileira.
O grande destaque da Jovem Guarda foi a primeira vez que teve um programa de música com artistas jovens cujo objetivo era atingir os jovens. A música brasileira é riquíssima, maravilhosa, mas ela nunca tinha tido esse foco, né, de falar a linguagem jovem, de buscar o jovem. Inclusive, diversas palavras, gírias das letras das músicas da Jovem Guarda viraram coloquiais na língua portuguesa. Broto, é brasa, mora.
A exposição é inspirada na coleção do jornalista Washington Moraes, detentor de um dos maiores acervos privados do Brasil sobre o período. Ele permanece com o mesmo entusiasmo de quando tinha 14 anos, quando o programa da Jovem Guarda estreou nos anos 1960.
Vai vendo ao longo do tempo a obra que foi construída em torno disso, né? A cultura musical que eles fizeram. A indústria do cinema também procurou esses ídolos muito daquela linha do Elvis Presley, que faziam disco e faziam filme, né? aí também o Roberto fez os filmes dele, a Wanderleia fez, quer dizer, eles fizeram uma geração que criou um movimento cultural.
Ao longo do percurso da mostra, dividida em 7 espaços, o visitante pode ver itens raros, como o disco lançado por Roberto Carlos, com o primeiro hit assumidamente rock and roll, Splish Splash. Trechos de entrevistas exclusivas também integram as galerias, com nomes como Martinha, Eduardo Araújo, Sérgio Reis, Jerry Adriano e Wanderleia. A exposição Jovem Guarda 60 anos fica em cartaz no MIS, na capital paulista, por tempo indeterminado. Com colaboração de Sara Kines, da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
A colombiana Shakira se apresentou para mais de 120 mil pessoas aqui em Buenos Aires. Shakira tomou Buenos Aires de assalto, com 2 shows com ingressos esgotados no Campo Argentino de Polo, onde mais de 120 mil pessoas se emocionaram com os seus maiores sucessos. A cantora colombiana se apresentou no país como parte da sua turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, produzido pela Phoenix Entertainment. No Dia Internacional da Mulher, Shakira se dirigiu a seus fãs com uma mensagem emocionante. As mulheres são capazes de curar o mundo. Somos capazes de consertar o que os outros danificam. Somos capazes de unir o que os outros separam. Feliz Dia da Mulher, disse a artista colombiana. E às 21h20 do Dia da Mulher, o 8M, Shakira subiu ao palco acompanhada por 100 fãs locais e começou o show com La Fuerte, uma música produzida por Bizarrap. Em seguida, todos e cada um de seus maiores sucessos vieram na lista. O show foi encerrado com Bizarrap Music Sessions, a volume 53, em que milhares de Shaki Dollars voaram em referência à frase "As mulheres não choram mais, as mulheres faturam", uma das frases que tem essa música. A turnê Mulheres Não Choram Mais é a maior turnê da carreira de Shakira. Desde o seu lançamento em fevereiro, no Rio de Janeiro, já vendeu mais de 1,5 milhão de ingressos em 47 shows e gerou milhares de dólares em impacto econômico em todas as cidades que visitou. Nas plataformas digitais, a artista continua nos topos. Ela ocupa a 26ª posição no Spotify globalmente, com mais de 61 milhões de ouvintes mensais e uma média de 7 mil execuções por minuto em todo o mundo. Aqui na Argentina, Shakira continua sendo um ícone. A sua música é ouvida 422 vezes por minuto, consolidando o seu forte vínculo com o público local.
Para amarte necesito una razón, canta Shakira, y el mundo se derrite. Pasó por la Argentina con 2 shows inolvidables. Todavía hay gente aullando. Pasó la loba y estas imágenes dejó los corazones latiendo fuerte para quienes tuvimos la oportunidad de verla allí. Estamos con Shakira, chicos. Ahí vamos, con la loba presente en el campo de polo. El despliegue escénico de la presentación, de las presentaciones de Shakira en el polo, son para atesorar. Primero, porque la banda es una cosa seria, tremenda, ¿no? Banda de siempre con algunas incorporaciones, se conocen, se saben de memoria qué es lo que le quieren ofrecer al público. Un cuerpo de baile maravilloso también, porque Shakira además sabe danzar, sabe mover todo el cuerpo, sabe tocar todo. Hizo unos solos de guitarra alucinantes. El tema del vestuario, hay que hacer un apartado, destacar que cada uno de los momentos, este es el del Waka Waka, fue un momento muy especial, porque además es especial el modo en que ella elige los diseños y cada uno de los momentos que van a acompañar en las visuales, con los artistas que van sumando una especie de teatralidad a la presentación. El vestuario de Shakira decía un show aparte, pero el comienzo del show también un show aparte. ¿Por qué? Porque eligió, como viene haciéndolo en los distintos momentos, la incorporación de 100 artistas, 100 personas, ¿no? De cada uno de los locales. Ah, este momento es precioso. Cuando hizo chantaje, se va Shakira hacia atrás y habla y canta desde allí, desde bambalinas, en el backstage. Se va cambiando el vestuario y después sale. Las visuales con una especie de profundidad y 3D o algo más ahí, muy, pero muy impactantes y muy reales. Y el tema de la loba, ¿no? Con los mandamientos, muy, pero muy imponente eso, porque, bueno, hay una dedicatoria desde ya al error de su ex. Y claramente, ahí lo vemos, una loba no codiciará los bienes ajenos claramente. Los mandamientos de Shakira son muy espectaculares. Estuvieron presentes los hijos en la segunda de las noches. Fue muy conmovedor porque venía de cantar Acróstico, donde aparecen ellos en imágenes, pero también estaban presentes y se dedicaban amor, corazones, besos, y les cantó Antología, la canción especialmente elegida por todos los fans de nuestro país, que la consideran propia a Shakira, es cierto. Y miren ustedes, decía que en el comienzo ella sube al escenario seguida por un montón de personas, 100 personas locales. Besito para el hijo, pero al lado está acompañándola una de las hijas de Antonio de la Rúa, quien fuera su pareja durante mucho tiempo. Zulu de la Rúa estaba allí también siendo parte de la manada que sigue a la loba. Ahí vemos esas imágenes y seguramente un momento de mucho amor fraterno, eterno. La hija de Antonio de la Rúa también estuvo presente entonces en el show de Shakira. Inolvidable, en el campo de polo se cantó todo. Esa loba que salió al final, oh, inolvidable. Con estas imágenes y el gran paso de Shakira por el campo de polo, que se presentó una vez más en una Argentina que la adora. Estas imágenes para el corte.
Antes de irte a dormir. ¡Qué noche mágica, Buenos Aires!
E já para encerrar o programa de Cultura e Espetáculos, escutamos esse sucesso de Shakira como argentino Bizarrap.
¿Qué es lo que te pasó? Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Como suena, tiene nombre de persona buena.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, hora já de encerrar este encontro português que fizemos, como sempre, com muito prazer aqui pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar. Um programa que vocês podem acompanhar no síncrono de segundas a sextas, de 8 a 9 horas de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC, utilizando também os aplicativos do celular, o app da RAE, ou da Rádio Nacional Argentina, também o da Rádio Garden. Ainda podem também nos acompanhar utilizando a onda curta, a gentileza das retransmissões que faz a WRMI em diferentes dias, horários e frequências. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução, Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.